Olá, irmãos. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Hoje a nossa lição é a primeira do ano de 2022. Então eu quero desde já te desejar um ano novo abençoado a você e a sua família. Que seja um tempo de aprendizado e que o Senhor nos guie nessa caminhada. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós te louvamos porque temos a oportunidade de estudar a tua palavra em mais um ano que se inicia. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos, pedindo que o Senhor sempre nos guie com sabedoria, com graça, cuidando de nós, das nossas famílias, ó Pai. Consagramos tudo o que faremos a Ti ao longo desse ano, que seja somente para a Tua honra e glória. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós estamos iniciando uma nova série de estudos sobre o livro de Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento. Esse livro ele tem um grande valor, não somente pelo seu aspecto histórico, mas ele nos mostra como Deus age na história em favor do seu povo a fim de cumprir os seus propósitos. No livro de Êxodo, nós vamos verificar a trajetória, as dificuldades e, principalmente, os livramentos enfrentados pelo povo de Israel até o cumprimento da promessa da Terra Prometida. Aquele povo de Israel, ele vivia oprimido, debaixo de uma dura escravidão, mas Deus toma a iniciativa de agir para a libertação do seu povo ao ouvir o seu clamor. E esse é o ensino central do livro de Êxodo. Deus dirige a história para realizar os seus propósitos. Cuida, protege e dá vitória àqueles que nele confiam. Os nossos estudos serão balizados pela revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, Escravidão e Terror no Egito. Êxodo significa saída. O livro foi escrito por Moisés e parece haver nele uma continuidade natural dos últimos capítulos do livro de Gênesis. Tanto que para o entendimento do livro de Êxodo, é preciso conhecer a vida de José, filho de Jacó. E esse registro encontra-se em Gênesis, dos capítulos 37 ao 50. José foi usado por Deus para que Jacó, seu pai, e seus descendentes fossem fixados no Egito. E essa mudança para a terra de Faraó era, na verdade, uma ação do próprio Deus a fim de que aquela família fosse preservada e multiplicasse de tal forma que viesse mais tarde a se tornar uma grande nação. Isso tudo só foi possível porque José chegara à posição de governador do Egito. Mas sua trajetória não foi tranquila até então. Ele foi vendido por seus irmãos como escravo, foi dado como morto perante o seu pai, foi acusado injustamente e preso, mas em todo o tempo Deus estava cuidando de tudo na vida de José, mesmo nos momentos mais difíceis. Todo o mal que José sofrera, Deus o tornara em bem. Essa é a sua própria percepção. Gênesis capítulo 50, verso 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E assim, como o governador do Egito, ele recebe a sua família que escapa da fome que assolava Canaã. Deus dirige a história para realizar os seus propósitos. De José a Moisés. Os anos passam e aquela família que se estabelece no Egito cresce de tal forma que Faraó há de sentir-se ameaçado diante daquela grande quantidade de estrangeiros vivendo em suas terras. Então, ele há de tentar impedir o crescimento dos israelitas. Mas é preciso observar que este já não é aquele faraó que houvera colocado José como governador do Egito. Na verdade, a memória de José já não era mais presente naquela geração real. Êxodo capítulo 1, versos de 8 a 10. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Os israelitas, então, eles são submetidos à escravidão e trabalhos forçados. Além de, em certo tempo, o rei ordenar que todos os meninos nascidos de mulheres hebreias fossem jogados no rio Nilo. E é nesse contexto que Moisés nasce. Moisés tinha dois irmãos, Arão e Miriam. Os pais de Moisés, Arão e Joquebed, eles não jogam Moisés no rio Nilo como era a ordem real. E eles então o escondem por 3 meses. Quando já não era mais possível esconder o menino, porque ele já estava crescidinho, Joquebed o coloca em um cesto devidamente preparado e deixa à beira do rio Nilo. Acontece que o cesto de Moisés ele é achado pela filha de Faraó, que estava ali no canal para se banhar. Surpresa, então, com o lindo menino, ela sabia que se tratava de um hebreu. Êxodo capítulo 2, versos de 6 a 10. Eu leio então a continuação dessa história que eu venho narrando. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Assim, a própria mãe de Moisés, Joquebede, está cuidando do menino, recebendo salário para isso. Podemos perceber então nessa história a ação providencial do Senhor. Moisés, sendo criado por sua mãe, recebeu a cultura do seu povo, aprendeu os primeiros ensinamentos sobre o verdadeiro Deus e suas promessas, e teve o seu pensamento moldado de modo a adquirir firmeza na fé e amor pelo seu povo. E esses traços e ensinamentos recebidos, mais tarde, farão diferença nas futuras atitudes de Moisés. Na corte de Faraó, Atos capítulo 7, verso 22, diz: "Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e em obras." Então, no palácio, Moisés recebe uma educação principesca, uma vez que era filho da princesa herdeira, e ele também poderia chegar a ser coroado rei. Ele aprendeu sobre matemática, organização e funcionamento do governo, astronomia, agricultura, medicina, sexualidade humana, direito, arquitetura, enfim, todo esse cabedal de conhecimentos em diversas áreas que foi adquirido por Moisés ao longo de sua vida, eles serão vastamente utilizados quando Moisés estiver à frente do povo, até mesmo na formulação de suas leis e também na escrita de livros. Moisés é quem escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco. E isso só foi possível porque Moisés fora alfabetizado. Eu faço aqui uma observação. Nenhum conhecimento deve ser dispensado. Tudo que o Senhor nos der a oportunidade de aprendermos, seja em qualquer área, tudo pode ser uma ferramenta nas mãos do Senhor para ser usada no seu reino. Então, busque sempre aprender em diversas áreas. Estude, dedique-se, entregue tudo nas mãos de Deus e responda em obediência ao seu chamado. Chegará o tempo que ele há de usar essas habilidades que você tem no seu reino. Hebreus capítulo 11, versos de 24 a 26. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. No deserto de Midian, Moisés cresceu na corte de Faraó, como já dissemos, mas manteve a identificação com seu povo. Já aos 40 anos de idade, ele presencia uma situação onde um israelita escravo estava sendo duramente castigado pelo seu feitor. Diz assim, Êxodo capítulo 2, versos de 11 a 12. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Esse foi um grave erro, pois mesmo pensando que ninguém estaria vendo, ele deveria lembrar que Deus sempre está vendo. Então, irmãos, o fato de ninguém presenciar alguns de nossos atos não nos habilita a fazermos o que é incorreto. Devemos buscar sempre a vontade de Deus, obedecendo os seus mandamentos em tudo o que fizermos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 2. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Pecado é pecado em qualquer situação, independente de quem está presenciando. E de volta a Êxodo, capítulo 2, verso 15. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Decorrente, então, dessa situação desastrosa, sem poder voltar para o Egito, Moisés ele foge e passa 40 anos em Midian, distante do Egito e da corte do faraó. Deus vai usar esse tempo para completar o preparo de Moisés para sua nobre e importante tarefa de libertar o povo e escrever as suas leis. Moisés vai viver na casa do sacerdote Jetro, onde ali aprende mais sobre Deus e também sobre o deserto por onde guiaria o povo de Israel em sua peregrinação. E é em Midian que Moisés vai viver a experiência com Deus junto à sarça ardente. Êxodo capítulo 3, versos 1 e 2. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou ao Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Nessa experiência da sarça que não era consumida, o Senhor chama Moisés a ir a Faraó e livrar o seu povo da opressão do Egito. Deus dá a garantia de que estaria com Moisés durante toda a sua jornada. Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Deus se apresenta como o eu sou. Jesus assume também essa ideia sobre si. Evangelho de João, capítulo 8, verso 24. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. E ainda o verso 58. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Diante da grande significação dessa expressão, eu sou, podemos de forma muito simples compreender que quem está chamando Moisés é quem tem tudo o que ele precisa. E assim também é conosco. Jesus é para nós tudo que precisamos. Ele é a luz, a porta, a água viva, o pão, o bom pastor, enfim. Deus provê a nós tudo o que precisamos através de Jesus. Assim como o Senhor em tudo proveu a Moisés durante a sua jornada. Concluindo então, vemos que Deus conduz toda a história a fim de que os seus propósitos sejam cumpridos. Mesmo o tempo de terror e escravidão vividos no Egito pelo povo de Israel, tudo isso estava debaixo do controle do Senhor. E ainda hoje, nós podemos até viver dias difíceis, sim, mas nada escapa ao controle do Senhor. O melhor então que podemos fazer é nos submetermos à vontade do Senhor e respondermos positivamente ao seu chamado para nós. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, eu te agradeço, ó Pai, pela tua palavra, que sabemos que ela é viva. Pai, que nós possamos sempre responder positivamente ao teu chamado, ouvirmos a tua voz e estarmos prontos a obedientemente atendermos ao que o Senhor deseja de nós. Toma cada uma de nossas vidas, nossas famílias, nós nos colocamos em Tuas mãos. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.